Boa noite a todos. Hoje, dia 21 de outubro de 2021, temos mais um chat diabetes e hoje temos uma convidada especial, a doutora Mariana Domingues, endocrinologista, e o doutor Rodrigo Bomeni, como sempre. Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite, Mari.
Boa noite, Rodrigão.
Tudo bom?
Tudo jóia. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
O prazer é nosso. A gente quis convidar a doutora Mariana, porque sempre é legal ter mais uma colega endocrinologista que segue essa estratégia, que utiliza essa estratégia em prol dos seus pacientes, e também porque ela tem uma história interessante para contar para vocês, de como é que ela se envolveu, como é que ela conheceu a low carb e como é que isso influencia a atividade profissional dela. Então, vou deixar você se apresentar e falar um pouco com os nossos ouvintes aí, Mariana.
Eu sou Mariana Domingues, mais uma vez, endocrinologista formada pela Universidade Federal Fluminense. Eu fiz residência em clínica médica antes de fazer a residência de endócrino, e a minha história começou em 2016, ao final da residência de clínica. Eu fui diagnosticada com burnout, né? Um esgotamento físico e mental associado à depressão, para quem não conhece. E na época, com o tratamento, eu ganhei em torno de 12 quilos e vi que eu precisava mudar muitas coisas relacionadas à minha saúde. Então, eu resolvi que eu precisava emagrecer e não tinha um direcionamento. Eu comprei um livro que o pessoal do CrossFit conhece bastante, que chama Whole 30, que assim no Brasil o pessoal fala. E é uma pegada dentro da paleo. Então, eu fiz essa estratégia por 30 dias, emagreci em torno de 4 quilos e falei: o que que eu vou fazer agora? Para onde que eu vou? Qual o direcionamento que eu vou ter daqui para frente? E uma amiga cardiologista falou assim: eu conheço um blog muito interessante, o blog do Dr. Souto. Eu acho que você deveria ler sobre a estratégia low carb, que vai direcionar seu futuro. Aí eu falei: então, vou ler. Nessa, eu fiz o Instagram e comecei a seguir duas nutricionistas que falavam bastante também, que era a Lara Nisteruk e a Ananda Miller. Com isso, em 2017, eu resolvi consultar com a Ananda Miller e com Rafa Lund, no Rio de Janeiro, para poder ter um cardápio personalizado, me ajudar mais ainda na estratégia. E nós fizemos uma grande amizade. Nessa amizade, a gente teve a ideia de montar um projeto aqui em Volta Redonda, junto com o hospital que eu trabalho, que é o Hospital da Unimed, que nós deveríamos propagar essa informação para mais pessoas, não ficar restrito a uma estratégia nutricional para mim. Então, a Ananda e o Rafa fizeram contato com você, Souto, e com o Dr. Neto. E em agosto de 2017, nós fizemos uma palestra low carb estilo de vida, e eu tive o prazer de ser a Rodrigo Polesso por um dia, apresentar vocês e ter uma troca de informações maravilhosa. E foi quando eu decidi mudar a minha opção de subespecialidade, de reumato para endócrino. E de presente, quando eu passei na residência de endócrino, o Dr. Souto me convidou para participar de um grupo no WhatsApp muito legal, que tinha a Janaína Coene e o Rodrigo. E durante essa minha fase de residência, esses 2 anos de endocrinologia, eu não podia falar muito sobre a low carb, sobre a estratégia, porque os staffs não gostavam muito e não utilizam na sua rotina, na sua prática clínica. Mas eu conquistei o espaço aos poucos e pude levar em algumas sessões clínicas artigos para discutir, como o consenso de 2019 da ADA, que é a autoridade no assunto, onde eles adotam essa estratégia nutricional para diabetes e pré-diabetes. E aí eu consegui ter um olhar dentro da residência, mas não que eu conseguisse mudar o que eles acreditam. E onde o curso Diabetes Solução entrou nesse momento? Em 2019, eu fiz parte da primeira turma, porque eu tinha a certeza que eu precisava complementar a minha formação e ter um respaldo para utilizar o estilo de vida no manejo da doença. Então, eu aprendi a fazer o ajuste de medicamentos para iniciar a estratégia, orientar melhor a parte nutricional para o paciente, desde uma coisa simples, abordar sobre macronutrientes, falar sobre ecologia nutricional, relação proteína-energia. Então, vocês me deram subsídios, fontes bibliográficas, aonde estudar e aprofundar. Ou seja, pensar fora da caixa para eu conseguir ampliar meu leque de estratégia de tratamento e dar ao paciente o poder de escolha no manejo de seu tratamento embasado em evidência científica, que é sensacional. E a educação continuada que vocês traçaram durante esses anos é muito boa, onde a gente pode tirar dúvidas, onde cada colega coloca um artigo novo, discute uma dúvida de paciente. E assim, eu só tenho que agradecer. São anos com vocês de muito aprendizado e não para nunca, né?
Bom, Mari, isso que você disse é muito interessante, né? Porque a gente observa isso com outros colegas endocrinologistas, né, que não têm essa formação em dieta low carb, digamos assim, porque existe toda, como você disse, existe toda uma forma da gente fazer o ajuste do tratamento medicamentoso, enfim, não é só simplesmente diminuir o carboidrato e acabou, né, existe uma estratégia, uma forma mais segura para fazer essa introdução. Então, entre nós, endocrinologistas, a gente não tem essa formação, mas o que a gente observa no curso é que também muitos nutricionistas não têm essa formação. Então, tem muitas informações que são ditas ali que acabam sendo novidade também para os nutricionistas, então é muito interessante como é que uma estratégia extremamente eficaz, né, e boa parte das pessoas que estão nos ouvindo aqui talvez até sigam uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, como é que uma estratégia tão eficaz é tão pouco difundida do ponto de vista formal nas universidades.
Mari, eu estava ouvindo você falar e pensando assim, uma coisa que tem em comum de todos nós, eu, o Rodrigo, você, as outras pessoas que participam lá no grupo de educação continuada que fizeram o curso, é que todo mundo viu e não pode desver, né? A grande maioria das pessoas teve uma experiência pessoal, é o nosso caso, de nós três, é o caso da maioria, uhum. E que teve a experiência poderosa em si da transformação de vida, alguns com perda de peso, outros com melhora de alguma doença crônica, e todos nós passamos a ter um desejo impossível de segurar, de passar isso adiante, né? Então, quando eu criei o blog, a ideia era essa: eu preciso contar para as pessoas, eu preciso ter algo que eu possa mostrar para os meus pacientes. Lembrando, isso era 2011, os livros não existiam traduzidos em português, então eu precisava oferecer alguma coisa para aqueles pacientes para quem eu queria passar isso. Depois, a ideia do curso surgiu, né? Quando o Rodrigo entrou em contato comigo, disse: olha, nós temos que tornar isso uma coisa formal, nós temos que ter uma forma de propagar formalmente isso para os colegas e para os pacientes, né? E você teve não só a experiência pessoal, mas a ideia de transformar isso numa opção profissional, porque você sabe que vai poder passar adiante e ajudar muita gente. Então, o que eu acho legal desse movimento é que ele tem esse desejo de a gente descobrir uma coisa boa e a gente quer passar adiante.
É, pro terror dos representantes de laboratório, porque os pacientes chegam como polifarmácia e a gente vem reduzindo as medicações e orientando a estratégia nutricional. Então, assim, mais de 422 milhões de pessoas têm o diagnóstico de diabetes no mundo. É, fator de risco para doença cardiovascular, doença renal, neuropatia, cegueira, Aí as pessoas são taxadas como uma doença crônica progressiva, mesmo no ato do diagnóstico com pouco tempo. E o que, que você pode fornecer para esse paciente? Escalonar medicamento só para ter uma glicemia de jejum normal, e mesmo assim não conseguir parar a progressão das complicações dessa doença. Então o paradigma do tratamento está mudando. E eu fico feliz de fazer parte disso.
Esse ponto que você mencionou é muito bom, Mari, de como que o diabetes tipo 2 é definido de uma maneira totalmente equivocada, né? Então você define diabetes tipo 2 como sendo uma doença crônica e progressiva. Só que na prática ele não precisa ser uma doença crônica e progressiva, né? Parece que uma vez que o paciente virou diabético tipo 2, ele vai ser diabético tipo 2 para o resto da vida. E isso, na prática, na verdade, é uma mentira, né? Ele vai ter uma doença crônica e progressiva se ele não adotar a estratégia alimentar correta, né? Se ele não perder peso, se ele não reverter a resistência à insulina. Então é muito triste, às vezes, a gente observar no consultório pacientes que chegam já depois de muito tempo, e aí já é mais difícil, né, da gente conseguir colocar o diabetes tipo 2 em remissão, mas que são pacientes que, se tivessem sido informados logo ao diagnóstico, que, olha, se você seguir por esse caminho aqui, muito provavelmente você não vai ter diabetes tipo 2. E só que ninguém informou, e aí ele continuou anos e anos e anos com o mesmo estilo de vida, e aí cai no que você disse, né, Maria? É um paciente repleto de medicamentos, que fica até difícil manejar de tanto remédio que ele usa.
E, Rodrigo, o que me exaspera nessas situações é assim, a gente sabe que nem todo mundo vai optar por mudar o estilo de vida, e a gente pode usar como exemplo coisas fora da alimentação. Em 2021, todo mundo sabe que fumar faz mal, e algumas pessoas optam por fumar mesmo assim. Então é uma questão de foro íntimo, de decisão. Porém, veja, é muito diferente uma pessoa que opta por fumar mesmo sabendo que faz mal, mas a maioria dos diabéticos não sabe que existe a opção low carb. Eles não sabem que existe uma possibilidade de colocar a doença em remissão, que mesmo nos estudos publicados, que são estudos nos quais as pessoas não estão necessariamente com a mesma vontade do que aqueles que vêm nos procurar na consulta, que já sabem a abordagem que a gente segue. Porém, nos estudos publicados, 46% das pessoas conseguem botar em remissão. Ou seja, existe uma chance muito grande de que a pessoa consiga, e as pessoas estão sendo privadas do direito de sequer tentar, porque ninguém diz para elas que isso é uma opção, elas são medicadas e mandadas embora.
É claro que existem outras dietas que levam a uma perda de peso. A gente sabe disso, low carb não é a única dieta. O fato é que é uma dieta que muitas pessoas conseguem seguir sem passar fome, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante, tendo prazer em relação à alimentação. E aí, eu acho que entra o que o Souto disse, né? As pessoas precisam saber que essa estratégia existe. Porque se elas não souberem que existe essa estratégia para emagrecer, para colocar o diabetes tipo 2 em remissão, para controlar o diabetes tipo 1, não é, Souto, Mari? Quantos pacientes com diabetes tipo 1 também não tem no nosso consultório e melhoram o controle glicêmico, diminui o uso de insulina? As pessoas precisam ter a possibilidade de saber que essa estratégia existe. Isso, infelizmente, não é a realidade atual.
E falando em diabetes tipo 1, no ano passado, a Jana e a Cristina Fará, elas me convidaram para trabalhar como médica do projeto de doutorado da UFMG, onde a gente utiliza a low carb como estratégia para pacientes com diabetes tipo 1. Então, a gente quer e está tendo muito sucesso no nosso tratamento e na publicação desse estudo, que já foi até aceito e espero em breve estar compartilhando com vocês os resultados. Então, quanto menos carboidrato, menos insulina, menos hipoglicemia, menos erros, isso pode ser ofertado para o paciente, sabe?
Isso é um ponto interessante, né, Mari? As pessoas tendem a achar que quando você faz uma dieta low carb, você vai aumentar o risco de hipoglicemia, porque você vai ter menos carboidrato, você vai ter hipoglicemia, né? Só que é o contrário, né? Na prática, o que causa hipoglicemia é o excesso de insulina. Então, se você tem menos carboidrato, você tem menos insulina e, consequentemente, acontece isso que você falou de ter menos hipoglicemia e ter uma melhora do controle glicêmico. Então, esse estudo aí vai ser muito bacana.
Mostrar que a gente reduz a variabilidade glicêmica do paciente. Se você parar para pensar, a média dos pacientes que têm diabetes tipo 1 e o controle, né, uma hemoglobina alfa abaixo de 7, está girando em torno de 10 a 15%, é muito baixo. Então, se a gente tiver um estudo científico bem feito, bem estruturado, e mostrar essa evidência, eu acho que vai abrir um leque enorme para melhorar o tratamento e o controle dos pacientes com diabetes tipo 1.
E nós vivemos agora uma espécie de época de ouro para isso, porque se abriu uma oportunidade primeiro com a admissão da ADA, da Associação Europeia, da Diabetes UK, da Diabetes Canadá, da Diabetes Austrália, que low carb é uma alternativa padrão que pode ser oferecida no diabetes tipo 2. E no position paper da Diabetes Canadá, já consta lá o diabetes tipo 1 como uma área de pesquisa que deve ser avaliada, que alguns pacientes podem se beneficiar. Então, nós estamos na berlinda, na minha opinião, no limite em que nos próximos poucos anos surjam novos posicionamentos dessas entidades internacionais, colocando a low carb como uma alternativa que nós três que estamos falando, sabemos que é altamente eficaz para melhorar o controle e a qualidade de vida no diabetes tipo 1. Mas, como você mesmo falou, né, Mari, facilita muito ter esses position papers, esses consensos dessas grandes entidades internacionais, né? Autoridades. Né? E aproveitando esse link da questão da autoridade, deixa eu fazer uma pergunta para você. A Patti Aires, que muitos de vocês conhecem, nutricionista, que também foi a primeira moderadora lá do meu blog, lá no início, desde 2012, acho que a Patti está lá. A Patti acabou também mudando de opção profissional, fez faculdade, se formou nutricionista, hoje é uma nutricionista que sabe muito sobre low carb e cetogênica. A Patti enfrentou muito durante a faculdade a dificuldade de ter que lidar com professores que não aceitavam a possibilidade de uma estratégia low carb. Porém, ela conseguiu seduzir alguns dos seus professores a considerar essa possibilidade, mostrando para eles estudos, meta-análises, ensaios clínicos randomizados. Então, não todos, mas alguns. E eu estou curioso para saber, Mariana, se você teve alguns dos preceptores, alguns dos professores que você conseguiu seduzir, trazer para o nosso lado.
Eu tenho uma preceptora que ela é endocrinopediatra e ela segue, pode não falar na frente dos outros, mas ela segue tranquilamente, mas infelizmente a maioria não segue. Agora, as minhas amigas e amigos, meus R+, R igual e menos, né? Os residentes que vieram na minha frente depois de mim, nós estamos todos juntos e isso é uma felicidade que não tem tamanho. Porque a gente não vai chegar aquele paciente para nós, aí a gente vai falar assim, o senhor deve cortar o açúcar. E aí ele mantém o pão, o suco, o macarrão, o arroz, por desconhecimento. E você tem que consumir carboidratos a cada 3 horas para não ter hipoglicemia. Ou seja, nós somos uma nova geração que vamos ter uma orientação melhor para o paciente. Agora, os staffs, eles realmente... Não sei se é pela hierarquia, por tudo que eles já aprenderam antes de eu chegar na endocrinologia, mas ouviram bastante, porque eu incomodei, mas me respeitam, né?
Isso ajuda a confirmar aquela frase do Max Planck, do famoso físico, que dizia que a ciência progride um funeral por vez. Né? Então, o fato é que as pessoas vão se aposentando. É mais fácil que alguém que tem uma ideia antiga se aposente e novas pessoas surjam com ideias novas do que realmente conseguir mudar a cabeça de alguém que há 40 anos pensa e pratica daquela forma, né?
Ô Mari Souto, eu acho que a gente ainda vive uma nova era, que é o quê? É a era que o paciente chega sabendo tanto ou mais que o médico, né? Então, é muito comum o paciente já chegar no seu consultório informado sobre, sabendo tudo sobre a própria doença, sobre as alternativas de tratamento, e eu vejo isso não só no diabetes, mas em outras doenças, sei lá, hipotireoidismo, o paciente já chega sabendo tudo, as possibilidades tal, e com diabetes, eu acho que eles já, quando você dá um Google ali, low carb não é algo tão raro, as pessoas sabem sobre low carb, as pessoas sabem sobre a possibilidade de você restringir carboidrato. Então, o que eu vejo, na verdade, é o seguinte: muitos pacientes vão chegar no consultório já sabendo que a dieta low carb é uma dieta eficaz para o tratamento do diabetes. E o profissional que não souber lidar com isso, ele vai ficar para trás, porque o paciente vai saber mais que o próprio profissional. Porque é muito comum isso, né? A gente vê pela rede social, a gente vê pelo seu blog, a gente vê que tem outros lugares falando sobre low carb. Então, os pacientes com diabetes, eles já chegam, muitos já chegam no consultório sabendo sobre low carb e querendo adotar a estratégia low carb para o tratamento do diabetes. E o profissional que não souber fazer isso vai ficar para trás.
Perfeito. Rodrigo, vamos abrir para alguns dos nossos ouvintes aqui que querem conversar
vamos
conosco?
E tem vários alunos que eu já vi aqui.
Vamos lá. O Fúvio. Pode falar, Fúvio. Boa noite.
Assim, tudo jóia? Boa noite, estão me ouvindo?
Perfeitamente.
É um prazer falar com vocês. Eu sou diabético tipo 1 há 12 anos, tenho hoje 29 anos e acompanho muito o trabalho de vocês. E eu pratico a low carb há mais ou menos 2 anos, sabe? O meu relato, né, em relação a low carb é que antigamente eu até tinha um controle glicêmico, uma glicada, né, vamos falar assim, por volta de 7, 6.8, vinha tendo uma glicada boa, sempre fiz contagem de carboidratos, mas depois que eu comecei a fazer a low carb, eu consegui reduzir minha glicada para 5.4.
Caramba!
Eu levanto muito essa bandeira da low carb, eu tenho até um Instagram meu, que eu acompanho várias pessoas ali nas redes sociais, posto algumas coisas, e levanto...
Pode dizer o seu Instagram, Fúvio.
Eu tenho o Instagram Matemática do Diabético. Lá eu uso mais para acompanhar as pessoas, e quando eu tenho conhecimento de alguma coisa relevante, eu procuro postar também. Mas o que eu posso falar sobre a low carb, né? Como diabético tipo 1.
Como você começou, Fúvio?
Então, eu comecei primeiramente seguindo vocês, tem outras pessoas também que eu sigo bastante, a Vanessa, médica fit diabética, algumas pessoas ali do Instagram, e aquilo que me despertou para esse mundo low carb, sabe? Porque até então, o que as diretrizes, até a minha própria médica, me passava era aquilo, né? Comer de 3 em 3 horas, comer né, carboidratos ali por volta de 60%, né, do total de calorias, de 40%, 60%. E hoje, fazendo a low carb, eu vejo que como isso não é legal para mim, que sou diabético, né, porque nós, diabéticos tipo 1, não temos essa intolerância realmente ao carboidrato. E eu, antigamente, tinha muita variação glicêmica. Hoje, a minha glicemia está bem estabilizada. E isso melhorou muito minha qualidade de vida. Tanto no trabalho, para qualquer outra coisa que eu venha fazer. Também, durante a noite, né, o que, que eu posso falar? Eu tinha frequentes hipoglicemias, né, por conta das altas doses de insulina, por conta do carboidrato em excesso que vinha comer. Hoje em dia, não tenho mais hipoglicemias noturnas, sabe?
Nossa, é sensacional, Fúvio. É muito, muito bom esse depoimento. E o que que acontece? A forma como é orientado hoje em dia, que é isso que você descreveu, comer de 3 em 3 horas, 40, 60% de carboidratos, obriga a pessoa a usar altas doses de insulina, o que, por sua vez, produz hipoglicemias frequentes, e a pessoa acaba, porque a experiência da hipoglicemia é muito terrível, acaba ou usando menos insulina do que deveria, ou comendo mais carboidratos do que deveria, e passa a ter esse controle glicêmico ruim com uma hemoglobina glicada de 7 ou mais. E aí, para quem não é da área da saúde, uma hemoglobina glicada de 7, que já caracteriza o diabetes, acima de 6,5, uma hemoglobina glicada de 7 está associado com risco aumentado das complicações do diabetes. Cegueira, AVC, doença cardiovascular, hemodiálise, amputações. Então, é bizarro que o objetivo proposto pela Associação Americana do Diabetes seja uma hemoglobina glicada de 7 ou 7,5 para quem tem diabetes tipo 1, porque isso significa admitir que nós não temos solução para o problema, nós não conseguimos um bom controle, então a gente passa a definir que é aceitável um nível que coloca a pessoa em risco de complicações. E o que o Fúvio está nos dizendo é que a hemoglobina glicada que ele atingiu com a low carb é 5,4. 5,4 é igual ou melhor do que a do médico dele, que não é diabético. Ou seja, ele tem níveis normais de glicada, e eu acho que todo diabético tipo 1 tem que saber que ele tem a possibilidade, o direito, se ele quiser, de tentar buscar níveis normais de hemoglobina glicada que não o coloquem em risco de complicações. Fala, Rodrigo.
Não, é que isso que você falou tem um ponto muito importante, que não é só que ele tem uma glicada de 5,6. Ele tem uma glicada de 5,6 usando menos insulina, tendo menos hipoglicemia e menos variabilidade glicêmica. Porque alguém pode ter 5,6 com altos índices de hipoglicemia e aí seria horrível. E no caso dele, não. Ele diminui
a hipoglicemia. É com menos hipoglicemia.
Oh, exatamente.
Rodrigo.
Oi.
Oh, desculpa, eu fico até um pouco nervoso de falar com vocês. Mas exatamente, antes de fazer a low carb, eu usava ali por volta, né, de quantidades de insulina total, por volta de 32 unidades da insulina basal, mais umas 25 unidades das insulinas ultra rápida para cobrir as minhas refeições, né, para fazer os bolos. Hoje em dia, hoje em dia eu aplico, uso a insulina basal, são 13 unidades, e por volta ali, eu uso insulina, tanto a insulina regular quanto a insulina ultra rápida, né, a FIASP, para fazer a contagem de proteína, carboidrato e gordura. Aí eu uso mais umas 15 unidades. Então eu reduzi praticamente pela metade a quantidade total de insulina adotando a estratégia low carb.
É muita coisa. Muito. Eu costumo dizer que quando, né, um médico prescreve para um paciente com diabetes tipo 1, comer como base da alimentação carboidrato, porque você é capaz de cobrir esse carboidrato com insulina, é uma presunção muito grande de achar que você é capaz de agir feito o seu pâncreas, né? Então, porque na prática, o seu pâncreas não funciona, não é, Fúlio? O seu pâncreas não produz insulina. Ou seja, exatamente, você é uma pessoa que tem uma intolerância total ao carboidrato, porque o seu pâncreas não produz o hormônio que metaboliza esse carboidrato. Então é muita presunção a gente achar que a gente vai ser capaz de simular tudo aquilo que o pâncreas faz. A gente não consegue. E aí a melhor solução é justamente essa que você encontrou. Reduz a quantidade de carboidrato, porque aí você vai precisar de menos insulina. Um ótimo exemplo. Parabéns.
Rodrigo.
Beleza, você... obrigado.
Fazer uma pergunta aqui. Rodrigo, na sua formação, você aprendeu a fazer apenas a contagem de carboidratos ou você passou a fazer essa distribuição como o Fúvio está fazendo, como tratamento?
Não, só como contar contagem, proteínas e gorduras. Mas eu me formei um pouco antes de começar o blog. Então, eu não tive o blog para me ajudar. Eu aprendi o padrão. Eu aprendi o padrão. Mas foi uma mudança. Não é? Eu acho que o blog do Souto foi uma mudança para toda uma geração. Toda uma geração.
É muito orgulho e responsabilidade minha, porque, para quem não sabe, eu não sou endocrinologista, eu sou urologista de formação, e fico muito feliz de saber que eu pude ter uma influência positiva nesses profissionais incríveis, e na realidade, depois o que eu aprendi sobre low carb e diabetes tipo 1, eu fui aprender com o Rodrigo, que aprendeu, por sua vez, sobre low carb comigo no blog. Então, a vida é assim, né? A gente dá, a gente recebe de volta. E o legal é que quem descobre a low carb tem essa necessidade de passar adiante, porque a gente não pode desver aquilo que a gente viu.
Exatamente. É um prazer passar adiante todo esse conhecimento. E a parte do diabetes tipo 1, eu aprendi bastante com a Carol e com a Jana, né? Que falam bastante do Diabetes Solution, né, do Dr. Bernstein, e é um aprendizado enorme que a gente está colocando para frente, isso é muito bom.
Mariana, fala para o pessoal onde é que o pessoal te encontra no Instagram, como é que as pessoas que quiserem contactar você, eventualmente participar da pesquisa que você está fazendo em diabetes tipo 1.
Então, pessoal, meu Instagram é doutora Mari Domingues, e eu estou atendendo junto com a doutora Janaína pela The Clinic Medicina e presencialmente aqui em Volta Redonda, na minha cidade. E o grupo para fazer parte da pesquisa é o Be Diet Project. Então, você tem que entrar no Instagram deles ou pode entrar em contato comigo através do direct que eu direciono direitinho para o nosso projeto, com certeza.
Maravilha. Pronto, pode falar, Cacau.
Alô, né?
Oi, boa noite.
Boa noite. Primeiro, fazer um agradecimento a todos vocês, o Dr. Souto, o Rodrigo, a Mari, que eu estou conhecendo hoje, a Sari também. Acho que vocês fazem um trabalho inestimável para aquelas pessoas que muitas vezes não têm acesso a informação de qualidade, então queria dar os parabéns. Bom, eu não vou tomar muito tempo, eu tenho uma dúvida. Eu faço low carb já há 3 anos, eu comecei a fazer low carb por uma questão de saúde, eu nunca tive nenhum problema com diabetes, e eu comecei parando de comer açúcar, depois eu conheci a low carb, comecei a fazer low carb. E eu sempre pratiquei muito esporte. Eu me lembro que na época minha nutricionista dizia que eu tinha que comer de 3 em 3 horas e que eu não podia sentir fome. Então, quando eu conheci a low carb, foi uma libertação, assim, porque eu comecei a aprender que não era bem assim, que eu podia comer só quando eu tinha fome. Eu acordava de manhã, eu não tinha vontade de tomar café, então eu comecei a pular o café da manhã e eu passei a me sentir muito melhor com a low carb do que antes, quando eu comia um monte de bolacha, de pão, de arroz, massa, enfim. Mas a minha dúvida com relação ao meu marido, ele tem ambos os pais com diabetes tipo 2, A mãe dele é obesa, fumante, tem uma situação de saúde assim, bastante preocupante, e o pai dele começou com início de diabetes. E ele diz que, como os pais têm, que ele vai ter de qualquer jeito. Então, uma das minhas dúvidas é o quão a questão genética influencia na manifestação do diabetes. O quanto dessa manifestação é genética ou é epigenética, tem influência do ambiente, dos hábitos, enfim. Então, essa é uma dúvida que eu tenho. E ele tem muito histórico de problema cardíaco na família. E o cardiologista dele diz que ele tem que comer muita aveia. Ele come umas duas caixas de aveia, daquelas caixas de 300 gramas por semana. Todos os dias à noite ele faz um mingau com leite, aveia. E, enfim, é uma orientação do cardiologista dele e que eu sempre me questiono se isso é uma coisa que está fazendo bem para ele, porque os exames dele não estão muito bons, ele tem os triglicerídeos altíssimos e ele atribui isso a uma possível doença cardíaca que já é familiar. A questão dos triglicerídeos, do colesterol, enfim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso.
Bom, deixa eu começar porque eu estou ficando nervoso. Assim, o que a gente herda no caso do diabetes tipo 2 não é o diabetes tipo 2, não é isso que a gente herda. A gente herda uma tendência genética para resistência à insulina. Essa resistência à insulina só irá se manifestar se a pessoa comer errado, se a pessoa engordar, se a pessoa ganhar peso. Então, o principal que é necessário fazer é evitar a todo custo o ganho de peso, especialmente o ganho de gordura visceral, o ganho de barriga. E quem está contribuindo para que ele possa manifestar essa tendência familiar é o cardiologista, mandando comer essa quantidade de aveia toda semana para alguém que já tem síndrome metabólica, que já tem triglicerídeos muito altos. Triglicerídeos altos raramente é algo herdado. Existe uma hipertrigliceridemia familiar rara. Quase todo mundo que tem triglicerídeos altos está comendo mais carboidratos do que deveria. Os triglicerídeos altos é um sintoma de um fígado que está desesperado tentando colocar em algum lugar a glicose a mais do que deveria que a pessoa está comendo. Então, a resposta rápida, simples para você é: diabetes tipo 2 não é destino. Diabetes tipo 1, que foi falado antes, a gente não escolhe. Diabetes tipo 2 é uma opção. Diabetes tipo 2, para quem sabe que existe a low carb, é uma opção. Então, a pessoa pode ter pai, mãe e irmão diabético tipo 2. Se essa pessoa não se entupir de carboidratos, mantiver o peso sob controle e praticar atividade física, ela não desenvolverá esta patologia, diabetes tipo 2. Não sei o que vocês pensam, Mari.
Eu penso a mesma coisa que você, e eu sempre falo para os pacientes: agradece a história dos familiares que vieram antes, e a partir de hoje você pode traçar uma história diferente. Então só depende da atitude dele para ter sucesso na mudança do estilo de vida, uma escolha de um dia a dia mais saudável, e deixar esse mingau de aveia de lado.
Gostei dessa frase, Mari.
Só um detalhe que eu esqueci de falar: ele tem formação na área médica, ele é médico, só que ele acabou se afastando um pouco, digamos assim, da medicina, porque ele fez psiquiatria e fez especialização depois em psicanálise. Então, ele não é o dia a dia dele com a medicina não é aquela coisa de médico mesmo. Então, eu tenho muita dificuldade de conversar com ele, porque eu não sei a matéria, e ele, teoricamente, sabe. Então ele argumenta de várias formas que não é aveia, que aveia faz, é boa pro coração, enfim.
Tem uma frase que eu gosto, Cacau, que é assim: ó, é impossível salvar quem não quer ser salvo.
Cacau, eu vou dar uma ideia.
Eu mando os artigos, mando os os episódios lá do Comida Sem Filtro e tal, assim, não tenho muito sucesso, né? Aquela coisa que santo de casa não faz milagre.
Como o Rodrigo disse, a gente não pode obrigar. Agora, quem sabe, agora em novembro está abrindo a quinta turma do Diabetes a Solução. É a quinta turma. A Mari, que está aqui falando conosco, foi aluna da primeira turma, é pioneira. Agora nós temos a quinta turma. Quem sabe, né, você persuade ele, ou quem sabe dá de presente.
Eu vou tentar. Né,
para quem está nos ouvindo. E pessoal, assim, o Diabetes a Solução é tanto para quem é profissional da saúde, mas também para quem é diabético, ou para quem simplesmente não quer ser, ou conhece alguém. Então, ele tenta ser um curso que abrange tanto o leigo que quer se informar, como os profissionais da área da saúde. Então, ali a gente tenta fazer essa síntese de começar bem simples e aumentando em complexidade.
Lembrando que as vagas são limitadas, então se você quiser se inscrever na lista de espera, você tem que entrar em diabetesasolucao.com.br, tá? Aí vai ter uma aula exclusiva que a gente vai dar, enfim, para quem quis participar da lista de espera. E aí depois tem a matrícula na turma 5, que vai ser no dia 8 de novembro. E lembrando, né, Souto, que embora o curso seja tanto para pessoas com diabetes, pré-diabetes, obesidade e profissionais da saúde, os profissionais que concluírem o curso, eles podem optar por participar de um grupo de educação continuada, que a Mari até comentou, né, que ela fez parte aí nesse período.
Ainda faz.
É um grupo muito, ainda faz, e é um grupo muito interessante, porque é um grupo de profissionais que a gente acaba discutindo os últimos artigos, eventualmente algum caso que esteja mais complicado, mas eu acho que é um grande trunfo aí para os profissionais da área da saúde.
Muito bem. Bom, pessoal, vamos encerrar, que já estamos bem além aí dos 30 minutos, que normalmente é a duração desse chat, e deixo aí as palavras finais do Rodrigo e da Mari.
Eu gostaria de agradecer o convite de vocês dois para estar participando do chat Diabetes, passar um pouquinho a minha experiência para o pessoal, e se tiver mais convite, é só falar. Obrigada por todo o ensinamento de vocês dois. Vocês são maravilhosos.
Obrigado, querida. Obrigado pela participação.
Muito obrigado, Mari.
Então, com isso, encerramos mais esse chat Diabetes e estamos agendados para a próxima quinta-feira, no mesmo horário. Vemos vocês lá. Um abraço.